Passagem de Nível, com Artur Silva.
Boa tarde a todas e a todos. A Passagem de Nível na vossa companhia até às 14 horas. Neste domingo, dia 20 de outubro, temos uma convidada especial aqui nos estúdios, a nova Consul-Geral de Portugal em Paris, Mónica Lisboa, e vamos guardá-la até por volta das 13 horas. Falaremos igualmente do plenário do Conselho das Comunidades Portuguesas que decorreu em Lisboa, e agora os conselheiros voltaram ao terreno, nós iremos até Toulouse com Vítor Oliveira. Mais tarde vamos abordar a questão da crise da habitação aqui em França, que propostas ou que rotações do governo Michel Barnier, ponto de interrogação, a resposta virá da CNL, Confederação Nacional de Alojamento do Val-de-Marne. E, finalmente, música José Viana da Mota, Poemas Pianísticos, volume 2, que será apresentado dia 30 de outubro na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O pianista e investigador João Costa Ferreira lançou este ano um disco com as 12 primeiras gravações a nível mundial de obras inéditas do compositor, nem mais nem menos. Antes de mais, Sra. Conselheira, muito boa tarde e obrigado por se ter deslocado hoje, domingo, dia 20 de outubro, aos estúdios da Rádio Alfa.
Boa tarde, Artur Silva falou numa emissão especial. Eu é que me sinto especial hoje por ter o privilégio de estar como fundador de uma rádio emblemática, uma rádio que faz 37 anos, uma rádio lusófona e bilingue, e onde eu estou pela primeira vez em sinal aberto. Uhum. Portanto, espero que esta seja uma conversa interessante. E sinceramente gosto muito de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
O obrigado é nosso. Nós temos o hábito desde 1987 para desejar as boas-vindas ao Consul-Geral de Portugal em Paris, mas ao mesmo tempo apresentar o livro de reclamações, como costumo dizer, mas enfim, é outra história. Falou da Rádio Alfa bilingue, com efeito foi uma das nossas apostas desde o princípio, mas quando falamos de bilingue, a senhora Consul-Geral, estou a falar com alguém que é bilingue também, de uma certa forma.
De uma certa forma, sim, porque tive também o privilégio de ter uma escolaridade bilingue, uhum. Mas em Portugal. Estudei sempre em Lisboa, fiz todos os meus estudos até ao final do secundário num sistema francês. E isso permitiu-me também ser, de certa forma, ter uma dupla cultura e também perceber, ou pelo menos ter essa sensibilidade para aquilo que é viver duas culturas, durante o dia uma cultura escolar e depois ir para casa e viver uma cultura familiar
um
já numa outra
um
língua.
Mundo diferente, não é?
Exatamente.
Ora, Sr. Cónsul, está na carreira diplomática já um certo número de anos, percorreu um certo número de continentes e aos poucos e poucos começou a cercar a França. A Alemanha, a Suíça, a Bélgica, chegou a Paris. O posto de Paris é tão desejado como isso porque para si penso que havia um duplo desafio, não é? Sabendo precisamente que teve também uma parte da cultura, sua cultura básica era a cultura francesa e a língua francesa, o facto de se encontrar em Paris e em França, bom, de uma certa maneira, encontra-se bem, como se estivesse na minha segunda casa.
Eu creio que já não é um segredo que este posto foi muito desejado. Por essa razão que bem refere, essa cultura que tenho em mim, uma cultura com grande gosto por aquilo que é música, a literatura, francesas, francofonia, mas também este aproximar entre dois países que se conhecem bem, e aproximar-me também daquilo que é o viver no estrangeiro. Pode ser o exilar, pode ser o emigrar, pode ser o encontrar novas oportunidades. Eu queria muito viver isso na primeira pessoa. E por isso esse também o meu gosto por vir servir em França, onde a nossa comunidade tem uma expressão tão importante desde há tantos anos.
Falou de bilinguismo, um pouco mais tarde iremos falar precisamente do bilinguismo aqui, quero referir o ensino da língua portuguesa aqui, com todas as dificuldades, o português tornou-se aqui praticamente uma língua rara, exótica, entre aspas, já leremos. Ora, precisamente o facto de quando assumiu este cargo, há pouco menos de 4 meses, já foi no início do mês de julho, salvo erro da minha parte. Precisamente, eu tenho a impressão que havia, ou há, ou então eu compreendi assim, duas palavras-chave naquilo que entendem fazer a Paris, ou a forma como entendem a fazer em Paris. Para já, proximidade. É como quem diz, está próximo das comunidades, não é por acaso que foi logo a um certo número de sítios, e nesta semana, na quarta-feira à tarde, foi à sede da Santa Casa da Misericórdia de Paris. Por um lado, proximidade, por outro lado, trabalhar em equipa, com os funcionários do consulado.
É precisamente isso que me proponho fazer.
Uhum.
É estar próximo, estar presente. E porquê? Para ouvir. Porque neste momento, como diz, nem tenho 4 meses de funções, mas tenho dedicado o meu tempo a ouvir, em primeiro lugar, a minha equipa. E não me tenho cansado de repetir que tenho uma equipa extraordinária, uma equipa que está no terreno há muito tempo, que conhece bem as dificuldades do que é o serviço consular, já passou por momentos difíceis, mas também é uma equipa que conhece o terreno, que conhece quem está no terreno e que tem vivido essa evolução e as novas tendências da imigração. Podemos falar sobre tudo isto, mas eu tenho sido muito orientada e tenho-me baseado muito naquilo que a minha equipa me transmite. Com isso tenho ido também para o terreno, para ouvir na primeira pessoa e ouvir de forma direta. Tenho procurado estar onde acho que se justifica estar. Naturalmente não consigo estar em todo o lado, mas vou fazer esse esforço, sobretudo no início, porque quero muito, como dizem aqui nesta emissão, parar para escutar e para olhar. E esse é, neste momento, a minha missão.
Ora, a área consular de Paris é muito abrangente, não sei quantas centenas de quilómetros quadrados faz, mas enfim, quando vemos que vem de lá de cima, lá de Lille, um bocadinho mais para cima, até a Dexe e por aí fora, passa por Paris de raspão, de maneira que tudo isso significa que haja as forças necessárias, o número necessário de funcionários, e afirmou há instantes que se viveu aqui em Paris momentos difíceis, antes da Covid, do confinamento e isso tudo, e aparentemente a solução está mais ou menos resolvida, porque hoje um funcionário que vai para a reforma, que é aposentado, automaticamente a Senhora Conselheira já pode abrir um concurso. É verdade que, de maneira que isso está aberto, tem as mãos livres precisamente para criar postos em função daqueles que vão para a reforma ou que demissionam.
Efetivamente, o quadro de recursos humanos do Consulado-Geral de Portugal em Paris, que, como sublinhou, serve uma comunidade e uma área geográfica muito vastas, neste momento está estabilizado. Está estabilizado precisamente em virtude desse mecanismo de substituição automática. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, à medida que se vão aposentando, ou mesmo que se retirem e cessem funções no consulado, colegas, eles podem ser, de certa forma, substituídos quase que de imediato. Nós, o consulado, várias pessoas saberão, abriu concursos para algumas categorias nos últimos meses, no último ano. Isso quer dizer que, neste momento, nós temos uma lista de reserva aberta. Essa lista fica aberta durante um período de 18 meses, o que quer dizer que eu posso ir buscar novos colaboradores a essa lista à medida que outros se forem saindo.
Uhum.
Ou seja, é uma medida que simplifica muito a contratação e vai estabilizando os quadros. Naturalmente, a gestão tem que ser muito cuidada, porque há sempre situações mais inesperadas, mas neste momento a situação é relativamente estável.
Sim, aumentado aqui em Paris, para ter o agendamento para fazer um passaporte, eram 3 meses, 3 meses e meio, cartão de cidadão, um certo número de documentos. Hoje, um certo número de coisas já podem ser feitas da via digital, mas relativamente à área extensa, a realidade é diferente aqui em Paris, em Lille, indo para o oeste da França e por aí fora. E será que vai continuar a manter as permanências consulares em certas zonas? O que é que pensa fazer?
Neste momento nós temos uma equipa que permite que nos desdobremos para assegurar essas permanências consulares, que ao longo do ano, se olharmos para o ano de 2024, foram mais de 30 dias em várias cidades. Esse é o plano para o próximo ano. Neste momento estamos em contacto com várias câmaras municipais e com vários outros espaços para poder assegurar as instalações condignas para estarmos lá com os nossos colegas, que depois fazem os atendimentos e servem essas comunidades. Não posso afiançar que cresceremos em número de permanências ou em número de dias, porque muito depende desses contactos e desse planeamento que vamos fazer, mas a nossa ideia é estarmos cada vez mais presentes e próximos daqueles que estão muito longe de Paris ou que não podem, através dos meios digitais, fazer determinado tipo de dados que são exclusivamente atendidos de forma presencial.
Mas a forma presencial, o funcionário quando vai fazer uma permanência consular leva material com ele. Portanto, já tem um computador, tem isto que já permite, bom, aí já fazer um certo número de coisas sem obrigatoriamente perder um dia de trabalho, fazer centenas de quilómetros para vir até o consulado geral de Paris.
Pode fazer tudo, porque tem os meios informáticos e tecnológicos para poder garantir esse atendimento. Algo que também é muito valioso na equipa que tenho o gosto de chefiar é que é uma equipa que foi formada com o objetivo de ser polivalente. Cada novo colega, cada novo colaborador que assume funções no consulado faz uma primeira fase de formação passando pelos vários domínios, ou seja, começará pela área clássica de atendimento do cartão de cidadão e do passaporte para depois poder passar para o notariado, para o registro civil, isto para ser um funcionário mais completo, para poder assegurar um serviço público de A a Z, se queremos dizer as coisas desta maneira. Isso faz com que, quando assuma a permanência consular, esteja perfeitamente munido, quer de equipamento, quer de formação, para poder atender todos os atos.
Senhora Cónsul, há um espaço cidadão, bom, ao que lhe chamo Loja Cidadão em Portugal, que existe no Consulado Geral de Portugal em Paris. Muita gente desconhece, a começar por eleitos da República, como tenho o hábito de dizer. Esse espaço cidadão, que significa que mais valia trouxe para os utentes do Consulado?
Esse espaço de cidadão é, no fundo, um mecanismo ainda de maior aproximação à comunidade. Há um certo número de atos, de certidões, de certificados que é possível pedir através do espaço de cidadão, que existe no Consulado Geral, tem um espaço até físico próprio dedicado a esse tipo de atendimento e há um conjunto de procedimentos que pode ser feito a partir daí e tem os funcionários, não são exclusivamente dedicados ao espaço do cidadão, porque nós também temos essa valia no consulado, temos a possibilidade de ir movimentando os colegas de forma a nunca perder tempos que são essenciais para o atendimento, ou seja, um funcionário que está no registro civil, quando chega um utente que procura o espaço de cidadão, poderá deslocar-se do espaço onde está dedicado ao registro civil e ir para o espaço do cidadão, que tem uma imagem própria, uma sinalética própria e tem um contexto próprio. Mas isto quer dizer que eu conto com uma equipa que se desdobra facilmente, que assume o atendimento e o serviço de uma forma muito global. E isso só é possível fazer porque é uma equipa muito experiente.
A propósito da equipa, estou recordado, bom, isto parece ser um antigo combatente, mas enfim, havia três consulados para isso. Versailles, Nogent, e em cada consulado haviam assistentes sociais, em Paris também. Entretanto, houve modificações, os governos sucessivos vão finalmente acabaram por suprimir a maior parte desses postos de serviço social. Qual é a situação hoje a nível do consulado de Portugal em Paris? Porque tivemos aumentado uma grande vaga, sobretudo a partir de 2008, com aquela grande crise económica, uma vaga de imigração, e ao mesmo tempo estamos a assistir que uma camada mais idosa da comunidade está na reforma, com reformas de misérias, tem problemas, há problemas de precariedade. A Santa Casa de Misericórdia tenta fazer aquilo que ela pode. A nível do apoio social no consulado, qual é a situação hoje?
Nós no consulado temos um departamento de apoio jurídico e social que de facto responde diariamente a várias questões. Temos, ou estamos bem cientes de que as sucessivas vagas de imigração, a expressão da nossa comunidade, a nossa dimensão na área de jurisdição é muito importante e carece de muitas respostas, de muitos esclarecimentos, de muito apoio, até para fazer a ligação entre aqueles que precisam, as autoridades locais francesas e as instituições ou associações que estão no terreno, como a Santa Casa da Misericórdia de Paris e muitas outras associações que também têm uma tónica social. O nosso Departamento de Apoio Jurídico e Social é a isso que se dedica, a ouvir, a registar esses pedidos, quer de esclarecimentos sobre questões de tributação, de aposentação, de instalação em França ou de regressar a Portugal, mas também apoio social, ou seja, carências, dificuldades, por vezes momentâneas. Eu costumo dizer, há dias menos bons. E é nesses dias menos bons que os funcionários, as funcionárias, neste caso, são senhoras e é uma equipa mista. Agora, procuram dar resposta, procuram esclarecer e procuram pôr essas pessoas em contacto com quem está no terreno e que muitas vezes também pode encaminhar determinado tipo de pedidos e dar determinado tipo de apoios. A ligação com as autoridades francesas é muito importante e tem sido muito positiva. Nós temos muito eco e temos uma relação muito próxima de há muitos anos com determinadas mairies e com determinadas instituições francesas e temos-nos apoiado muito nelas.
Senhora Consul, falou da apresentação. Bom, temos um adido, a Segurança Social no Consulado-Geral de Portugal em Paris, Pedro Pacheco, para não nomear, precisamente, e é todo um trabalho. Há muita gente que desconhece, os utentes do consulado, que existe um adido da Segurança Social. Entretanto, anuncia-se umas jornadas em colaboração com a Caixa Nacional de Pensões e aqui a CNAV, que seria em finais, no último trimestre de 2025. Bom, isto foi oficializado aqui, já da parte francesa, aqui em direto na Rádio Alfa, de maneira que isso são coisas importantes. Por exemplo, um adido da Segurança Social pode ajudar muita coisa, pode fazer um certo número de coisas e penso que o público não está ao corrente.
Tem toda a razão, Artur Silva, e eu isso gostava aqui de dar voz ao nosso colega, ao Pedro Pacheco, adido para a Segurança Social Portuguesa, porque efetivamente é ainda pouco conhecida a sua ação no terreno e é uma ação muito importante e que pode ajudar muitas pessoas. Está pronto a dar respostas sobre casos concretos de pedidos de aposentação e pode orientar aqueles que veem o seu regresso a Portugal num horizonte próximo e querem tentar perceber qual é que vai ser o seu enquadramento em termos de reforma e mesmo aqueles que não querem regressar e querem perceber o que é que benefícios têm e o que podem fazer com a sua situação em termos de segurança social, quer em relação à França, quer em relação a Portugal. O seu papel é importante, eu tenho previstas várias deslocações nos próximos meses a várias geografias na área de jurisdição do Consulado-Geral em Paris e procurarei sempre que possível fazer-me acompanhar pelo Adito de Segurança Social e também dar-lhe voz nessas jornadas e também em sessões de informação que serão ainda antes de 2025, possivelmente ainda antes do ano 2024 terminar.
Com efeito, isso tinha sido anunciado em todos pelo Sr. Secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, e aliás já realizaram mesmo, a nível associativo já lá iremos. Vamos fazer uma pequenina pausa agora. Sra. Conselheira, já recuperou da marcha corrida da Santa Casa?
Eu não vou dizer que não me cansei, mas correr por gosto e correr pela solidariedade deixa-nos sempre com uma grande compensação. E foi muito gratificante passar aquela manhã, ainda que muito chuvosa, de outono, mas com aquelas todas as pessoas que se juntaram a nós e que se mobilizaram para correr pela entreajuda. É muito bonito.
E sobretudo, bom, com a nossa Rosa Mota, sempre presente, é importante. Bom, Sra. Costa, vamos agora descansar um bocadinho, 2 minutinhos para eu, até já. E voltamos aqui ao Direto neste domingo, 20 de outubro. A nossa convidada especial é a primeira vez, igualmente, que vem aqui aos nossos estúdios, a Sra. Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Mónica Lisboa. A propósito de Lisboa, já iremos no final. Tem a ver com Carlos Paredes, com certo modo de coisas, já lá iremos. E não só, também de o que mudar, bom, vamos saber, mudou aqui para Paris e espero que possa ficar cá um bom momento. Quando chegou aqui, penso que, bom, aliás, foi o Miguel Costa que tinha feito um levantamento relativamente ao número das associações aqui e em 13 ou 14 anos, as associações ditas ativas, isto não significa que elas tenham desaparecido, que não tenham feito mais nada, pelo menos aquelas que têm um contacto com o consulado, esse número foi reduzido praticamente de metade, de 510 ou 512, passou a cerca de 200 e algumas dezenas, não é? Ora, houve a Covid, contudo, houve muitas associações que fecharam. Estamos, se posso utilizar a expressão, na quarta geração já da comunidade. Finalmente, até que ponto é que não temos uma imagem relativamente ao movimento associativo em França, que já está ultrapassada, que as associações foram criadas com um objetivo bem preciso, de criar a pequenina aldeia, de criar círculos de amizade e tudo, mas não deveríamos ter passado para outra fase e ver a questão do movimento associativo diferentemente.
Eu gostava de começar por contextualizar um pouco a questão também das associações ativas, não ativas, para que se perceba bem daquilo que estamos a falar. O Consulado-Geral de Portugal em Paris faz de 2 em 2 anos um inquérito ao movimento associativo que lhe permite retirar um determinado conjunto de ilações e também fazer esse mapeamento de que o Artur Silva falou. As associações chamadas ativas são as que têm tido contacto regular com o Consulado-Geral e das quais temos feedback, e isso ao longo de um período de 5 ou 6 anos. O que quer dizer que não significa que as restantes associações não continuem existentes no terreno e porventura a desenvolver uma ou outra atividade. Mas, de facto, neste número de associações chamadas ativas e que mantém connosco uma relação próxima, nós temos visto, naturalmente, um diminuir. Como é que nós, no consulado, interpretamos essa redução? De uma forma, eu diria, até natural, porque, como também sublinhou, o objetivo original das associações, desde a sua criação, ainda antes dos anos 60, foi-se modificando, de acordo com os tempos, vamos numa quarta geração, as atividades tradicionais vão sendo substituídas por outras, substituídas por projetos de caráter social, desportivo, o ensino, do qual já aqui ventilámos uma ou outra ideia. Mas aquilo que eu gostava também de acentuar é que as associações continuam a ser parceiros indispensáveis do Consulado-Geral de Portugal em Paris, e diria de todos os consulados, para chegarmos à comunidade e para mobilizarmos, ainda que haja várias camadas na comunidade, para as mobilizarmos para determinado tipo de iniciativas e para as trazermos para uma narrativa que procure reavivar a ligação com Portugal e enquadrar essa ligação.
Ora, aí eu faço uma ligação, senhora Cónsul, com a língua portuguesa. Sabemos que há um ensino associativo, existe, e é importante aqui. Mas sabemos igualmente que desde que houve aqui reformas, nomeadamente chamam do BAC, e a reforma do Liceu aqui em França, o português praticamente desapareceu. Nas três academias a Paris, bom, a Créteil e a Versailles, é ensinado a título experimental, entre aspas. E mantém-se na Guiana Francesa, porque é uma grande fronteira com o Brasil, não é evidente. De maneira que, até que ponto, e aí faço a ligação, eu sei que o ensino do português aqui não é da responsabilidade do consulado geral, até que ponto é que o consulado pode dar uma ajuda, pode fazer com que as coisas avancem, porque aí temos o movimento associativo, por um lado, que pode e que é bastante importante, porque ele está enraizado nas municipalidades ou nas cidades, e também há os eleitos locais de origem portuguesa. Temos deputados de origem portuguesa, temos, fala-se de milhares de eleitos locais, alguns deles presidentes da Câmara. Como juntar essas forças todas e para tentar salvaguardar e alargar o ensino da língua portuguesa em França? Eu sei que é uma questão muito vasta, podemos passar um dia inteiro e fazer um simpósio, um colóquio sobre isto.
Eu diria até vários dias, mas eu vou-me centrar na pergunta que era como é que pode o Consulado-Geral ajudar. Eu começaria ainda pelo quadro mais global. O consulado e os seus titulares têm trabalhado sempre de forma muito próxima com a Embaixada de Portugal em Paris e com a coordenação do ensino do português em França, no sentido de promover uma e só mensagem, que é a aposta no ensino do português em França. É uma aposta que vale a pena fazer, quer pelas instituições do Estado, mas sobretudo também pelas famílias. Referiu os lusoeleitos, referiu as autarquias. Eu referiria ainda os encarregados de educação e as famílias. É muito importante que no início de cada ano letivo também haja uma mobilização por parte das famílias que querem valorizar o ensino do português junto da escola, junto dos estabelecimentos escolares, para que esse ensino possa ser cada vez mais integrado. Efetivamente, há aqui uma reflexão muito importante a fazer. Há vários desafios, há vários sistemas de ensino que concorrem em paralelo. Há sucessos e há histórias menos bem-sucedidas, mas o que há, sobretudo, é um consciencializar de que a língua portuguesa, a língua e a cultura portuguesas são valores internacionais. A língua portuguesa é uma língua de futuro, é uma língua global, presente em vários continentes, que abre oportunidades e perspectivas profissionais muito interessantes, quer para portugueses, quer para lusodescendentes, quer para franceses de origem portuguesa, quer para franceses, é uma língua de projeção. E eu sempre, naquilo que me caberá fazer, estarei sempre disposta a repetir esta mensagem e a apelar a que consigamos promover cada vez mais este valor, que é um valor muito rico, é uma herança, certamente, mas não é só uma língua de passado, é uma língua de presente e, sobretudo, na minha opinião, uma língua de grande futuro.
Aliás, os pais podem e devem escrever-se, devem ser ativos também nas federações de pais de alunos aqui em França. Então, tenho o hábito de as pessoas dizerem, não há nada, não há nada, estão sempre a queixar, damos a informação, porque é uma informação boa, já começamos a dar, mas é sobretudo no final do ano que é necessário, de pedir os questionários para escolher a língua portuguesa, isto a nível do ensino alimentar, como que diz, do ensino primário, isto é uma coisa, mas voltaremos ao assunto. Sr. Cónsul, o tempo vai andando, vamos mudar. Bom, mudar é um jogo de palavras, não é? MUD@R. Mulheres Diplomatas em Rede. Ora, eu faço o um paralelo porque a senhora Conselheira é a primeira mulher, isso já desde os primórdios, quando houve aqui a primeira representante ao consulado português, às vezes voltar dois séculos atrás, à volta disso, é uma marca que significa que o país está a modificar. Vimos isso a nível da presença das mulheres no Parlamento, na presença do Governo igualmente, significa que mudámos de paradigma, peço desculpa, que o Portugal, que aquela coisa que ainda existe, ainda aqui em França também, de maneira que eu considero que é o machismo, digo, o palavrão, ele é que está a ser cônsul, quer dizer, há um salto qualitativo o facto de ter sido nomeada cônsul geral em Paris.
Eu diria que ter sido nomeada Cônsul-Geral de Portugal em Paris, sendo a primeira mulher, é de facto um marco. É um facto, é um marco histórico, e no ano em que se comemora Abril, vale a pena recordar que 50 anos depois da carreira diplomática ter sido aberta a mulheres, apenas 32% dos diplomatas são mulheres, reportando-me a dados do ano passado, que entretanto foram substantivamente alterados, apenas 25% das chefias de missão no estrangeiro eram exercidas por mulheres. Neste contexto...
Funções, peço desculpa, executivas.
Executivas, chefias de missão.
Chefias de missão. É muito importante porque... Bom,
neste contexto, se pensarmos e se recordarmos que a legação consular em França, em Paris, é uma das mais antigas representações consulares no mundo e tem referências que datam do século XVIII e que todos os meus antecessores foram homens, só posso sentir muito orgulho, mas também um enorme peso de responsabilidade. Porque esta responsabilidade prende-se com o papel das mulheres em França, com a sua emancipação também, com a imigração, prende-se com as questões de oportunidades e de igualdade nas oportunidades, no equilíbrio do género, nas jovens e no... como olhar para o papel das mulheres na sociedade.
É muito importante isso, por isso é que é um símbolo, e aliás não tinha pensado que acrescentar esse símbolo, 50 anos da Revolução dos Escravos, com tudo o que se implica, mas enfim, houve alguém que dizia que as mulheres eram metade do mundo, mas são mais do que metade do mundo hoje. Aliás, falamos da questão do ensino. Normalmente, quando há um problema da escola, liga-se para quem? É para a mãe, não é para o pai. Bom, mas, Sra. Conselheira-Geral, obrigado. Obrigado por esta primeira visita. Teremos a ocasião de a convidar mais vezes aqui, bem em função também das coisas que se passam. Mas vamos terminar com uma música que foi escolhida por si. O grande Carlos Paredes, que muitas vezes veio aqui para este. O título Verde Anos. Isto também faz lembrar um filme. Porquê a escolha desta música?
Carlos Paredes foi um gênio e um poeta da guitarra portuguesa. Os Verdes Anos foi uma composição criada no início dos anos 60, para um filme com o título homónimo, Verdes Anos, de Paulo Rocha. Foi um marco do novo cinema dos anos 60, também muito influenciado pela Nouvelle Vague francesa. Fala também de desenraizamento, de procura, de irmos mais longe, de mudarmos, neste caso era no interior, do interior do país para Lisboa. Há aqui também um lado de esperança nesta música, e há sobretudo o gênio musical do Carlos Paredes, que no próximo ano comemoraremos o centenário do seu nascimento, e eu queria deixar desde já essa pequena semente para aquilo que no próximo ano viremos a celebrar, e eu gostaria muito que o Consulado-Geral de Portugal em Paris também se associasse a este grande marco.
A senhora Cosa pode contar connosco. Eu estou a pensar agora no Emmanuel de Marcimota, o diretor do Teatro de La Ville, porque Carlos Paredes foi lá muitas vezes, a par de outros, mas José Afonso e por aí fora, de maneira que é uma boa ideia, vou falar com o Emmanuel. Sr. Cosa, muito obrigado, até muito breve e bem-aja, então.
Muito obrigada, Artur Silva, muito obrigada à Rádio Alfa, foi um gosto estar aqui. E esta conversa foi também muito interessante para mim, porque mais uma vez parei para escutar e para ouvir, e levarei comigo todas estas reflexões. Obrigada.
Muito obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.
E cá estamos na segunda hora da Passagem a Nível deste domingo, dia 20 de outubro, emissão com difusão na noite da terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, e ainda o podcast. Pois bem, o plenário do Conselho das Comunidades Portuguesas decorreu em Lisboa, dias 8, 9 e 10 de outubro. E agora os conselheiros voltam ao terreno, pois já do terreno nós vamos até Toulouse. Vítor Oliveira, muito boa tarde.
Boa tarde. Bem? Boa tarde aí. Muito, muito grato pelo convite da Rádio Alfa.
Muito obrigado. Era, contávamos também ter a conselheira Teresa Fontão de Bodo, ou Bordeaux, concretamente, bom, mas por problemas pessoais é impossível que esteja em direto connosco, mas, Vitor Oliveira, vocês foram eleitos no Círculo Eleitoral Bordeaux-Toulouse, significa que foram eleitos por duas áreas consulares diferentes, então?
Exatamente, portanto aqui as duas áreas consulares abarcam o mesmo círculo eleitoral, portanto a Teresa ia na minha lista em segundo lugar e nós como pelo método onde ficámos com as duas posições, portanto dividimos porque a Teresa vive em Bordeaux e eu vivo em Toulouse, embora sejamos os dois conselheiros das duas áreas, portanto temos os dois também inerência nos conselhos consultivos dos dois postos consulares, das duas áreas consulares, mas fazemos um trabalho complementar um ao outro, não é? Embora eu esteja muitas vezes em Bordeaux por questões profissionais, aquilo que fazemos é um trabalho complementar de acompanhamento da comunidade, ela lá, e eu mais cá, mas sendo que mantenho uma visibilidade também sobre Bordeaux e outras áreas, como é o caso de Pau, que tem uma consul honorária, por exemplo, e como é o caso de Perpignan, que fica a cerca de 200 km de Toulouse, e outras áreas que são cobertas também por permanências consulares, que são áreas importantes nesta região.
Sim, o efeito é uma área bastante extensa, menos extensa do que a área consular de Paris, mas enfim, outra história. Vítor Oliveira, quais foram as suas motivações para se candidatar ao cargo de Conselho das Comunidades? Ali, num sítio qualquer, passo a citar, espero bem que a situação esteja correta, proponho também, numa ótica de renovação, fazer a aproximação e ligação entre a anterior e da nova comunidade, se lhe podemos chamar assim. Bom, aí penso que tem em conta tudo o que se passou a partir de 2018 e a nova vaga de imigração, é isso?
Também não só, portanto, tem a ver com a comunidade de quadros, principalmente, posso lhe falar de Toulouse, que é uma comunidade que tem um conjunto de quadros na indústria aeronáutica bastante, bastante importante, numa idade bastante jovem, que já emigraram para a França já com formação, mas posso-lhe, por exemplo, dar o exemplo que nós tentaremos acompanhar a partir deste novo mandato, que é, por exemplo, na SuperAero, que é a Escola Superior da Aeronáutica, temos este ano, só numa turma, cerca de 25 portugueses, a idade de 21, 22, 23 anos, que chegaram a Toulouse, e esse é um acompanhamento que eu acho que, como conselheiro, tentarei fazer essa aproximação, e os postos consulares também devem fazer este acompanhamento, porque são pessoas que poderão trazer muito a Portugal nos próximos 10 a 20 anos, não só a nível dos lugares em que estarão futuramente, mas também pela rede de contactos que proporciona a Portugal e, portanto, ao capital de investimento que podem retornar a Portugal através das suas empresas no futuro. Isso é muito importante, Portugal ter estas pessoas e ter estas pessoas próximas e triadas e sinalizadas, isso é muito importante, e essa sinalização deve-se fazer neste momento em que eles chegam aos sítios onde vão. Eu estou a falar de Toulouse, mas podia-lhe falar em diversos sítios na Europa que acolhem pessoas em diversas áreas, da saúde à biotecnologia, também temos em Toulouse um polo importante de biotecnologia, ou em Bordeaux também, a nível da aeronáutica e também a nível da agronomia, nomeadamente nas questões do vinho, e etc. São assuntos muito importantes, e é essa aproximação que eu acho que nós temos que fazer, essa aproximação entre essa comunidade e a comunidade que já cá está implementada há 10, há 20, 30, 40 anos, e fazer essa ligação. Eu tenho como prioritário para mim, sempre que faço ou que ajudo a fazer algum convite para algum evento português, entre ter na ideia que deve-se convidar estas pessoas todas mais novas e as pessoas todas que fazem parte do movimento associativo e que já estão integradas há mais tempo. Esta integração multigeracional é muito importante para a capacidade de Portugal e para a capacidade da comunidade portuguesa nas várias regiões conseguir conseguir uma maior implementação e conseguir estar mais capaz.
Falou do movimento AGT, ainda tive a ocasião de fazer parte do Clube Português de Toulouse. Com efeito, isto foi nos anos 70, já lá vão, de maneira que relativamente a essa primeira geração, entre aspas, eu ponho isso entre aspas, hoje podemos contar, já vamos praticamente na quarta geração, ou de pessoas que são, uns começam a ter origens remotas portuguesas. Como é que vocês aí, a nível de Toulouse, porque, bom, há uma disparidade a nível geográfico, mas também, bom, falou de técnicos, grandes técnicos, cientistas e por aí fora, mas há outra comunidade também. Como é que o Vítor Oliveira entende, precisamente, também pensar neles, porque é verdade que muitos estão aposentados ou vão a caminho disso, como é que o Conselho das Comunidades tenta articular isso tudo, porque no meio há a aposentação, há a reforma, depois fazer os cálculos entre Portugal e a França e por aí fora, todo um certo número de questões, sem esquecer a língua portuguesa, vai ser bastante trabalho para si.
Eu gostava só de referir que o Conselho das Comunidades é um órgão consultivo do Governo, é um órgão de aconselhamento, ou seja, não tem poderes executivos, ou seja, nós compete-nos aconselhar o Governo, neste caso o titular da pasta, o Secretário de Estado das Comunidades, e compete-nos, por inerência, estar também nos conselhos consultivos, onde podemos também chamar a atenção, fazer uma articulação entre aquilo que se passa na realidade e que nós estamos todos os dias no terreno, e aquilo que os postos consulares também devem ter alguma atenção. Dizer também que os conselheiros, perante a lei, a última lei que foi aprovada, devem também produzir um relatório sobre as suas comunidades, sobre as suas áreas consulares onde exercem o seu mandato, e, portanto, mais do que isto, nós não temos capacidade nem a lei o permite.
Não, mas, Vítor Oliveira, peço desculpa, mas vocês podem mobilizar a comunidade, porque vocês foram eleitos pela comunidade, não é?
Sim, isto, só dizer-lhe, portanto, isto é aquilo que a lei nos permite. Depois, além disso, eu entendo, isso é uma opinião própria, que as federações, as associações, no caso de Toulouse, está organizado numa federação de associação, estou-lhe a falar neste caso no caso do associativismo, Toulouse está organizado numa federação de associação e o conselheiro deve prestar auxílio à federação, auscultar a federação, mas as federações e as associações têm uma dinâmica muito própria, como é o caso do coletivo das associações portuguesas da Gironda, em Bordeus, em que a Teresa também tem estado nas reuniões, e cabe-nos a nós auscultar e fazer a ligação entre a comunidade e a Secretaria de Estado das Comunidades, por exemplo, no caso, como é que podemos melhorar os apoios às associações, como é que as associações conseguem chegar a mais apoios, como é que têm mais formação, como é que conseguem simplificar o processo. Portanto, nós somos conselheiros para absorver a informação do terreno, localmente articularmos com os postos consulares, nos conselhos consultivos e de outra maneira se for possível, e levar essa informação ao Governo para fazermos propostas para que possa ser de maneira mais eficaz a lei implementada. É isso que nós fazemos. Claro que não podemos esconder que é importante a presença dos conselheiros nos eventos associativos, nas outras dinâmicas sociais que vão acontecendo na comunidade, e estar atento, não é, a todas essas dinâmicas e levá-las a quem de direito quando isso se verifica.
Mas, Vítor Oliveira, falamos de associações, falamos dos subsídios. Em 2024, 92% dos subsídios atribuídos a associações portuguesas em França vieram para a região parisiense. Vocês aí na província são o deserto, ou o que é que se passa?
Não, muitas vezes as associações têm dinâmicas próprias e ou por entenderem que o processo está demasiado complexificado, ou por entenderem que não é necessário pedirem porque têm já maneiras de ter subsistência para os seus eventos, entendem não os pedir, ou em alguns casos poderá ser também por falta de conhecimento. Eu comecei o meu mandato há alguns meses atrás, portanto é uma das minhas prioridades, e que tem acontecido falar com as associações e falarmos sobre este assunto, conforme a Teresa também o tem feito em Bordeus. O próprio plenário que aconteceu neste caso em Lisboa, como referiu há pouco, teve algumas algumas solicitações da nossa parte nessa matéria. Aliás, o Secretário de Estado fez uma consulta aos conselheiros sobre a nova alteração de lei nesta matéria, no sentido de termos a capacidade para que as associações possam, em dois momentos diferentes do ano, fazer candidaturas. Mas, por exemplo,
Vítor Oliveira, normalmente o prazo terminou esta sexta-feira, não foi?
Sim, portanto, o prazo tem que ser feito uma credenciação primeiro, uhum. Portanto, e depois a serem apresentadas as candidaturas até 31 de dezembro.
Aparentemente há uma alteração, pelo menos um conselheiro das comunidades em declarações da Agência Luz afirmou que esse prazo ia ser prolongado de pelo menos 2 meses à abertura depois da possibilidade de 2 vezes por ano se lançar as candidaturas, a estes subsídios, mas isto carece agora de uma portaria oficial.
Pois não sei quais são as declarações. Portanto, aquilo que as associações tiveram que fazer foi passar por um processo de credenciação e depois apresentar as suas candidaturas. Aquilo que nós entendemos e que foi proposto por algumas pessoas, por alguns conselheiros, e que foi abordado já por vários conselheiros, é que é importante aumentar o processo de formação às associações, portanto, quer local, quer em Lisboa, quer talvez até através de meios remotos, mas aumentar o processo de formação às associações, simplificar um pouco o processo de candidatura e aumentar o número de informação, portanto, a quantidade de informação que os postos consulares prestam ao movimento associativo, aumentá-la e densificá-la durante o ano, chamando a atenção para as datas e para os planeamentos de data que estão a chegar ao final.
Aliás, até o dia 25 de setembro, em Braga, precisamente, o Mundial de Formação de Dirigentes Associativos, em princípio o secretário-geral José Cesário prometeu que seria organizado mesmo aqui em França. Tive há instantes comigo aqui a Conselho-Geral de Portugal em Paris, por enquanto não tem dados, mas está em carteira, como se costuma dizer. Vítor Oliveira, uma última questão, diretamente, e peço-lhe uma resposta rápida. Eu sei que, mas isso merece que voltemos a falar ao assunto e a fazer uma emissão especificamente com conselheiros sobre a questão do ensino da língua portuguesa, que sabemos que está aqui numa situação gravíssima em França, e a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: vocês vão ter ligações com os eleitos locais de origem portuguesa, porque, por exemplo, a nível da escola elementar, como que diz, da escola primária, os presidentes da Câmara, os autarcas, têm a sua palavra a dizer. Você e a Teresa Fontão vão intervir junto dos autarcas locais ou não?
É como lhe disse há pouco, cabe-nos a recolher informação, mas depois eu penso que o papel do conselheiro em articulação com o posto consular deverá ser o de aconselhamento e o de acompanhamento do posto consular. A intervenção direta junto às autoridades locais deverá ser feita pelo titular de posto, é ele quem representa Portugal, e os conselheiros não se devem ultrapassar aos titulares de posto. Acho que isso poderia ser mal interpretado. Agora, claro que nós, estando no terreno, a sinalização pode ser dada por nós aos postos consulares. Isso é muito importante, e também é importante que os técnicos superiores, os adidos, etc., possam acompanhar as regiões mais deficitárias de professores e as regiões em que há mais alunos que provavelmente não se inscrevem ou que os pais não inscrevem. Portanto, isto é uma bola de neve. Portanto, se não inscrever os alunos, não há professores. Se não houver professores, os pais nem se lembram que podem inscrever os alunos. Portanto, isto é um trabalho a fazer em profundidade. Eu sei que também o Sr. Embaixador tem também acompanhado esta matéria de perto. Há um grupo de trabalho também criado em Paris para acompanhar esta matéria. O assunto está a ser bem acompanhado, mas carece agora de um boost, de uma evolução agora em 2025, para que nós consigamos realmente aumentar a qualidade do ensino e chegar a mais pessoas e a mais, a mais alunos, não é?
Vítor Oliveira, muito obrigado. É um primeiro contacto e a proposta tinha sido feita, e reformulo agora a proposta em direto, mantermos esse contacto. É isso que vamos continuar a fazer aqui a nível da...
Eu agradeço, deixar esta nota final, um agradecimento muito especial à Rádio Alfa e a si pelo convite. Acho que é muito importante virem fora da região parisiense, aumentar esse também para vós, aumentar o número de ouvintes fora da região, mas para nós também, que estamos, no meu caso, a 700 km de Paris, podermos referir, portanto, temos muitos milhares de portugueses fora da região parisiense, é muito importante. manter essa ligação à capital e onde se situa, neste caso, a embaixada do nosso país.
Com efeito, ainda não chegámos a Toulouse, mas enfim, já estamos em Lille, Strasbourg, Lyon, em Mónaco, uma parte da Côte d'Azur. Veremos chegar a Toulouse.
É importante nós termos também este início desta ligação e provavelmente qualquer dia estarão também em Toulouse. Esperemos
espero nós. Bem que sim. Eu espero bem. Au revoir, ma ville rose. Bom, é uma outra questão. Vítor Oliveira, muito obrigado e até breve, então.
Obrigado.
Bom, maintenant, on va changer complètement de sujet. On va parler du logement social. Eh bien, un nouveau gouvernement dirigé par Monsieur Michel Barnier, un projet de budget pour 2025, alors apparemment il y a des inquiétudes sur le logement social, c'est pas moi qui le dis, mais c'est un communiqué de la Confédération Nationale du Logement du Val-de-Marne. Monsieur Alain Golomb, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Alors, inquiétudes et préoccupations, de quoi vous avez peur exactement?
Bah, nous avons peur que le projet de finances 2025 ne soit pas à la hauteur des attentes des locataires et des habitants par rapport au logement, ce qui se vérifie d'ailleurs, puisque les crédits ne sont pas augmentés, et bien au contraire, on nous annonce plutôt des restrictions dans plusieurs domaines. Donc oui, il y a une véritable inquiétude sur le devenir du logement social dans les années qui viennent.
Mmh. Donc ça veut dire qu'au niveau du budget, on n'a pas pensé au logement social, à la rénovation énergétique, etc. etc. Non, on a laissé... On a oublié ça.
Pas du tout. Au contraire, ma prime Rénov' a été réduite de 1 milliard d'euros. Mmh. Et une prévision de réduction de 1 milliard d'euros sur ma prime Rénov' qui permettait de rénover son logement dans le parc privé notamment. Donc là, déjà, il y a une première alerte. Deuxième alerte, c'est que rien n'est prévu pour la construction de logements sociaux. Mmh. Bien au contraire, le Premier ministre Michel Barnier a même suggéré qu'il allait reprendre quelques éléments du projet de loi que Guillaume Kasbarian avait mis en place au mois de juin et qui n'a pas été étudié faute de dissolution, mais il a bien l'intention de remettre ça sur le couvert et de montrer que non seulement il va assouplir la loi SRU, donc de diminuer considérablement la possibilité d'avoir du logement social dans les villes, et de contribuer plutôt à construire du logement intermédiaire qui, avec des loyers de sortie à 1 500 euros, aura du mal à contenter des classes populaires ou même des classes moyennes, dont on sait que le pouvoir d'achat a fortement diminué depuis les dernières années.
Et en même temps, on continue les opérations de vente des logements sociaux?
Ah bah bien au contraire, non seulement on continue, mais on favorise et on demande aux bailleurs sociaux de continuer à vendre des logements sociaux, d'autant plus que le gouvernement n'a pas du tout l'intention d'abroger la RLS, qu'on appelle la réduction de loyer de solidarité, malgré les velléités de la nouvelle ministre du logement de vouloir le faire, mais on sait très bien que le gouvernement, c'est pas elle qui va avoir les prises de décision in fine. Donc les bailleurs continuent à avoir des ponctions sur leur budget, et on continue à leur dire vendez du logement pour pouvoir reconstruire ou pour pouvoir en acheter par derrière.
Alors, en sachant qu'au niveau de la région, au niveau du département, et là je parle au niveau du 94, si on voit les orientations du budget d'État, les collectivités territoriales en France vont avoir 3 milliards de moins. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ici? Chacun a sa responsabilité, parce qu'histoire du logement social, tout le monde se renvoie la balle, Monsieur Golomb.
Bien entendu, mais on sait très bien qu'on est dans un département où la politique du logement n'est pas celle qui se faisait jusqu'en 2020, où on favorisait le logement social et on essayait d'aider au mieux les différentes catégories sociales et professionnelles à pouvoir se loger dignement dans du logement social ou dans la propriété privée. On a décidé que non seulement on allait développer exclusivement la propriété privée, on condamne les maires bâtisseurs qui ont construit trop de logements sociaux et on continue effectivement à dire aux maires qui n'ont pas construit, continuer à ne pas construire. De toute façon, on va assouplir la loi SRU qui va vous permettre effectivement d'éviter aux sanctions et aux amendes que vous payez jusqu'à maintenant.
Alors, parlons des APL. On sait très bien qu'à un moment donné, elles ont été réduites. Le gouvernement a décidé aussi pour lutter contre les déficits. Donc, c'était peut-être symbolique, mais pour des gens qui ont des tout petits salaires, des toutes petites retraites, un franc, c'est un euro, c'est un euro.
On est bien d'accord que le gouvernement avait commencé en 2017 à raboter les aides au logement de 5 euros, unilatéralement, ce qui n'ont jamais été remis en place. C'est une des revendications d'ailleurs de la CNL d'exiger à minima à ce que les 5 euros soient remis sur les APL. Mais au-delà de ça, il faut valoriser considérablement les aides au logement. On peut pas considérer que le pouvoir d'achat des gens baisse. Je rappelle que les factures d'électricité et de gaz ont augmenté de 40% en 2 ans, qu'on nous promet certes une baisse de 9%, mais qui est une baisse pour ceux qui ont le prix bloqué, mais pour ceux qui n'ont pas le prix bloqué, vont voir augmenter leur facture de plus de 12%. Les loyers vont augmenter de plus de 3% l'année prochaine, et les charges de plus de 20%. Donc vous imaginez très bien que les aides au logement deviennent indispensables, malheureusement, mais deviennent indispensables pour pouvoir solvabiliser les locataires qui sont dans le logement social. Donc il faut absolument les revaloriser.
Alors, une des revendications de la Confédération nationale du logement du Val-de-Marne est le respect des prestations, pas de services, pas de charges. Alors, parlons un petit peu de ce qui se passe avec la filière du groupe Action Logement. Ça concerne des résidences dans le Val-de-Marne. Hein. Haut-de-Thiers, Vitry-sur-Seine, Elle-et-Rose, encore Ivry-sur-Seine. Là, bon, c'est la totale. Hein. Ascenseur-Rampagne, espace vert à l'abandon, des Tutrus, des fuites d'eau. Bon, la liste, elle est longue.
La liste est longue et en plus c'est pas seulement exclusif à un seul bailleur. Vous parlez notamment de Uni, mais ça peut concerner LRF, ça peut concerner Val-de-Vie ou Val-Office. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les bailleurs ne sont plus en capacité de pouvoir assurer le quotidien. Ils n'assurent plus le quotidien, c'est-à-dire que c'est les ascenseurs qui sont en panne de plus en plus souvent, c'est les espaces verts qui sont de moins en moins débroussaillés ou rasés, c'est les prestations en général qui effectivement posent problème. Donc à un moment donné, il y a une campagne qui peut être menée de dire pas de service, pas de charge. Je rappelle que les bailleurs, pour des services rendus, demandent aux locataires de payer des charges locatives, c'est en retour d'un service rendu. Le service rendu n'est pas rendu, pas de charge. C'est simple, c'est clair. INI est en première ligne, bien entendu, parce qu'on a de nombreux retours assez catastrophiques à ce sujet-là sur le département, d'autant plus que c'est un bailleur qui ne répond plus aux sollicitations de quiconque, mais ça vaut pour l'ensemble des bailleurs, bien entendu.
Mais c'est un bailleur public ou privé ?
INI, c'est un bailleur un peu particulier, puisqu'effectivement, il gère du logement social, mais beaucoup de logements intermédiaires et de logements à caractère privé. Donc c'est un bailleur assez spécifique, mais qui joue là-dessus, d'autant plus que pour son parc non conventionné, il est sur le registre du parc privé, c'est-à-dire que il y a des renouvellements de baux tous les 6 ans pour les locataires, avec des revalorisations conséquentes de loyers, qui sont d'ailleurs insupportables pour ces locataires, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, le pouvoir d'achat et la solvabilité devient de plus en plus difficile. Nous, on est pour l'abrogation de ce qu'on appelle l'article 17.2, qui permet effectivement cette revalorisation, parce qu'on ne peut pas permettre à des gens d'être à la rue à un moment donné, puisqu'ils ne peuvent plus être en capacité de pouvoir les loyers, de payer le loyer et les charges, donc la quittance.
Mais, monsieur Alain Golon, ma dernière question, ça sera ma dernière question. Et finalement, les locataires, ils doivent s'adresser à qui? Le bailleur ne répond pas. On va taper à la mairie, on va taper au département. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que, quand on vit avec des difficultés énormes, on a des gens qui habitent au 7e étage, qui n'ont pas d'ascenseur, des gens qui sont mobilité réduite, un exemple. Hein. À qui s'adresser pour régler des problèmes quotidiens, autant donné en plus, on paye le loyer, on paye des charges. Qui peut résoudre le problème? Qui?
À partir du moment où le bailleur n'est plus en capacité de répondre aux sollicitations des locataires, à partir du moment où les collectivités ne peuvent pas, et ne sont pas forcément les plus à même de pouvoir répondre à ces sollicitations, moi je dirais, on est en période de Halloween, et bien faites peur à votre bailleur, adhérez à la CNL, et on viendra vous aider sans aucun problème.
c'est un moyen comme un autre. On peut rire, mais on va rire jaune, mais enfin, c'est une autre affaire.
Exactement.
Monsieur Alain Golon, merci, je rappelle, vous êtes le président de la Fédération du Val-de-Marne, de la Confédération Nationale de Logement. On va suivre ça de près, d'autant plus que la ministre du Logement, maintenant, c'est ministre, et de la Ville aussi. Un décret dans ce sens a été publié le 10 octobre 2021. Et selon le cabinet de la ministre, le projet de loi des finances présenté le 10 octobre permettra de poursuivre la mise en œuvre des contrats de ville et de la politique, la rénovation urbaine. On va suivre ce dossier de près, on vous demandera que nous aidiez à voir un petit peu plus clair là-dessus.
Pas de problème.
Merci bien, et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Non, je vais O título Vitória, Vitória, foi uma grande vitória, João Costa Ferreira, este segundo volume.
Absolutamente, Artur. Foi uma grande vitória, muitos anos de trabalho.
Com efeito. Bom, José Viana da Mota, Poemas Pianísticos, o volume 2. Talvez valha a pena, resumidamente, o que foi o volume 1, porque tudo isto corresponde a períodos e também tem a ver com a idade do João Viana da Mota. O primeiro, essencialmente, era à volta de... Podemos situar a época, o estilo musical daquilo que ele compôs?
Sim, precisamente, foi na segunda metade do século XIX, portanto ele nasceu em 1868 e apesar disso a sua obra foi sempre muito ligada ao romantismo da primeira metade do século XIX, isto é, aquele romantismo dos compositores como Liszt, Schumann, Mendelssohn, Chopin. E Viana da Mota compôs todo um vasto número de obras durante a sua infância, portanto entre os seus 5 e 14 anos, uhum. Obras que até há bem pouco tempo não eram conhecidas de todo. E eu, o que eu tenho vindo a fazer ao longo de vários anos, já há 10 anos, esta parte, é, portanto, passar primeiro por uma edição musical das obras, pegando nos manuscritos, fazendo a revisão e publicando a partitura, e posteriormente gravar essas obras em disco. O primeiro disco foi lançado em 2020, o primeiro disco desta série discográfica dedicada às obras de infância, foi lançado, portanto, em 2020. Recebeu, aliás, a menção honrosa do Grêmio Literário, que foi a primeira vez, pelo menos em 16 anos, que um disco, um trabalho discográfico, teve este prémio do Grêmio Literário de Lisboa. Uhum. E agora é lançado este segundo volume, com mais 12 obras inéditas, primeiras gravações mundiais, de obras, portanto, que refletem a capacidade absolutamente extraordinária de Viana da Mota enquanto criança prodígio.
Ora, João Costa Ferreira, bom, peço desculpa, porque sou, muitas coisas sou leigo na matéria, como se costuma dizer. Se o primeiro volume eram as mazurcas e as polcas. Desta feita, aliás, o estado que passamos agora, marcha. Marcha, bom, a valsa, aliás, o nosso instrumental que eu escolhi não é por acaso que eu fui buscar um título que é a Praia das Conchas. Ora, quando falei da Praia das Conchas, há uma referência à Ilha de São Tomé. São Tomé e João Viana da Mota, qual é a relação?
Portanto, o José Viana da Mota nasceu na ilha de São Tomé e Príncipe, uma antiga colónia, viveu lá há poucos anos, ele ficou doente e o pai levou-o para Lisboa muito cedo por causa disso, e parece-me a mim que esta referência, primeiro, para começar, é a única referência nas composições dele ao local do nascimento, portanto, a São Tomé. E parece-me que esta referência que ele fez, peço desculpa, foi porque o pai o terá dito que, quando ele morava em São Tomé, que era muito novo, havia lá umas praias que eles frequentavam frequentemente. Esta Praia das Conchas é uma suite de danças, cinco danças, que cada uma delas tem o nome de uma outra praia. Há a Praia Mutamba, a Praia Grega, existem duas praias gregas em São Tomé, mas há a do norte e uma que é mais a sudeste. Portanto, Mutamba, Grega, Praia do Moro, que era um nome antigo, hoje chama-se Praia dos Tamarindos, e depois há outras duas praias que aparecem escritas assim nos manuscritos, que é Praia do Sal e Praia Soares, e estas duas praias não consegui encontrar onde é que a sua localização. Procurei nos mapas da época e não aparece, provavelmente eram nomes que a população dava na altura e que nunca foram registados nos mapas da altura. E cheguei até a contactar também o Instituto de Camões, para tentar saber destas praias, porque não tenho a certeza de conseguir ler bem os manuscritos, mas, portanto, são cinco praias, muito provavelmente ali do norte, onde havia muitas salinas, por isso talvez Praia do Sal até faça sentido ter havido uma praia com esse nome. Mas, portanto, é a única obra que o Viana da Mota compôs em que ele faz referência ao local do seu nascimento.
Ora, João Costa Ferreira, pianista, intérprete, investigador. Ora, finalmente, este segundo volume também transformou-se em historiador, de uma certa forma, da música, mas não só?
Sim, isto é um trabalho, produto de um trabalho de investigação, obviamente. Eu fiz o meu doutoramento na Sorbonne, dedicado à obra de Viana da Mota, e para chegar a este trabalho, houve todo um trabalho, eu dizia há pouco, vários anos, não cheguei a precisar, mas na verdade é um trabalho que já vem desde pelo menos 2014, quando eu comecei, ou 2015, quando eu comecei o meu mestrado, depois cheguei então em doutoramento, e todas estas partituras tiveram de passar por uma análise cuidada da escrita pianística, para tentar perceber muitas vezes o que é que o compositor queria antes de fazer a edição musical. Portanto, há mesmo um trabalho de investigação ou de detetive por trás disto, e também de história, obviamente, porque contextualizar, enquadrar a obra no seu tempo é essencial para perceber, por exemplo, se Viana da Mota escreveu algo na sua música que é difícil de descodificar, de compreender. É preciso conhecimento em várias áreas, não só na análise, na estética, mas em várias áreas, domínios do saber, para perceber ou reconstituir aquilo que ele pretendeu. Eu posso-lhe dar assim dois exemplos muito rápidos. Houve casos de partituras em que faltava, por exemplo, um compasso de música, e foi necessário reconstituir esses compassos através de outras pistas, de outras obras, de perceber o estilo do próprio Viana da Mota, a linguagem, etc. E houve outros casos em que uma partitura, por exemplo, tinha muitos gatafunhos, várias versões sobrepostas umas às outras. Era preciso perceber, através também dos materiais que ele utilizou para escrever, seja o carvão, seja a tinta, perceber qual é a cronologia dessas várias versões de uma mesma obra. E, portanto, tudo isso para poder perceber isso, não basta ser intérprete, mas é preciso também ter conhecimentos, saber investigar, ter assim alguns conhecimentos também de história, de estética, composição, análise, etc.
João Costa Ferreira, nós aguardamos a apresentação do disco aqui para o convidar a vir aqui aos estúdios. Infelizmente não é como na Rádio France Internacional, onde até havia um piano e isso tudo, infelizmente. É só, os nossos colegas fizeram uma entrevista que podemos ver nas redes sociais com o vídeo e tudo. E, aparentemente, a minha colega ficou admirada que houvesse uma composição só para a mão esquerda. Bom, e perguntou-lhe as razões. E o João Costa Ferreira começou a avançar um certo número de ideias, mas, não, o que faz lembrar, precisamente, é que eu tenho trabalhado nisso, composições para a mão esquerda. A mão esquerda é mal vista, mesmo quando um compositor faz uma composição só para a mão esquerda, olha um bocadinho de vésga, é?
Há todo um repertório para a mão esquerda, de facto, por várias razões, por questões que podem estar relacionadas com uma lesão no braço direito. Há, aliás, também repertório apenas para a mão direita. Mas porquê é que é muito mais, porquê é que se vê muito mais? Tem a ver com uma questão ergonómica, a relação entre o pianista e o instrumento. Isto é, o piano, os agudos estão à direita e os graves estão à esquerda. E a mão esquerda, o polegar, é o dedo que tem mais força. Portanto, é o dedo que com mais facilidade está orientado para os agudos, portanto à direita, não é? E portanto vai ser mais fácil com a disposição de cada um dos dedos. O mindinho é o dedo mais fraco, o polegar é o dedo mais forte. Essa disposição dos dedos relativamente à disposição do piano, isto é, os graves à esquerda e a média à direita, há logo uma ergonomia automática quando se compõe uma coisa apenas para a mão esquerda. E houve vários compositores que fizeram isso. Temos o exemplo do Scriabin, um compositor russo que na sua infância teve um problema no braço direito. Isso não o impediu toda a sua vida de compor e de tocar com as duas mãos, mas vê-se na sua escrita que em todas as obras que a mão esquerda tem um desenvolvimento fora do comum relativamente a outras obras. E, portanto, houve compositores que foram levados por diversas razões a compor obras apenas para a mão esquerda. Existe toda uma tradição de composição de obras deste repertório só para a mão esquerda. E isto às vezes pode ser visto apenas como um desafio composicional, porque não se compõe da mesma forma quando se tem que pensar apenas numa mão. E portanto, eu não sei qual é a razão que levou o Viana da Mota a compor esta obra que se chama Resignação para a mão esquerda, mas como eu dizia à sua colega, jornalista na RFI, o próprio título da obra, Resignação, carrega em si algo já de negativo, não é? Portanto, pode ser que de facto ele tivesse tido algum problema. E isto, algum problema na mão direita ou no braço direito. E isto pode ser de certa maneira corroborado através da leitura dos seus diários, por exemplo, ou das suas cartas. Nos seus diários entre 1884 e 1888, por exemplo, ele refere-se por cerca de 30 vezes a dores que ele tem nos dedos. E depois, anos mais tarde, em 1907 e 1908, 1908, nas cartas que ele escreve a Margaret Lenka, continua-se a referir, portanto, a dores nos dedos. Só por uma vez é que ele se refere, tratar-se do mindinho da mão direita, portanto, não é certo que as dores a que ele se refere são sempre desse dedo e sempre da mão direita, mas de qualquer forma reflete que ele de facto tinha alguns problemas de vez em quando, como muitos atletas, aliás, de alta competição também têm, e muitos pianistas, é normal, faz parte. Mas a razão pela qual ele compôs isto continua um mistério, na verdade.
Mas enfim, apraz-me isso, já aliás, no seu trabalho em colaboração com a Bruno Bertoise, bom, eu sou canhoto, de maneira que tudo o que me pode ajudar na vida diária, para mim é excelente, porque está tudo feito ao contrário e com efeito os canhotos são resignados. Bom, eu falo por mim próprio. Ora, fazendo ainda a referência ainda a duas faixas, eu vou passar uma delas, que é a Gaieté, precisamente aí a inspiração é a diferença, segundo a que eu pude compreender, é o universo equestre e do circo. Como são composições, ele era bastante jovem ainda, de maneira que foi a vida cotidiana, aquilo que ele vivia, que o inspirava para compor, então.
Sim, sim, sim. Em 1880 teve lugar no antigo Jockey Club de Lisboa as primeiras corridas de cavalos, e o Viana da Mota muito provavelmente terá assistido a essas corridas de cavalos. A faixa número 6 deste disco chama-se The Jockey Club, um capricho Opus 32, portanto provavelmente nasceu a partir dessa primeira corrida de cavalos que ele terá assistido em Lisboa. E a peça Gaieté, que o Arthur referia há bocadinho, é igual, também é inspirado no universo hípico, embora o título não o diga, portanto é um galope. Em si, um galope é um género de dança, portanto, dança muito frenética, mas o manuscrito, a leitura do manuscrito, permite perceber claramente a inspiração do universo hípico, uma vez que o título original tinha sido Circo Equestre, portanto, Circo Equestre, o circo e os cavalos, e só depois é que ele riscou e acabou por escrever Gaieté. Portanto, estas duas obras refletem um pouco também aquilo que Viana da Mota frequentava, a vida lisbonense que Viana da Mota frequentava na altura.
Ora, João Costa Ferreira, várias apresentações em Portugal. A primeira, para mim é simbólico, porque, como diz outro, é na outra margem do Tejo, em Almada.
Sim, sim, será no dia 26, no Convento dos Capuchos de Almada, às 16 horas. Vai ser, portanto, a primeira apresentação deste álbum com o diretor artístico do editor, que é o MPMP, Património Musical
Vivo.
Exatamente, Património Musical Vivo, exatamente, que é o Duarte Pereira Martins, que é, aliás, também pianista. Ele vai estar presente e vai fazer comentários sobre cada uma das obras. Vai ser esse, portanto, o primeiro dia de apresentação. Dia 26, no Convento dos Capuchos de Almada, às 16 horas.
E depois há outra data importante também, porque nós sabemos que é um grande, grande divulgador da cultura, quero-me referir à Fundação Calouste Gulbenkian em Lisboa.
Precisamente, vai ser no dia 30 de outubro, às 18h30, no Auditório 3 da Zona de Congressos. Vou estar também a apresentar, aí já sem piano, será apenas uma apresentação oral, onde estarão presentes algumas pessoas da área da musicologia que vão também falar do disco.
João Costa Ferreira, uma pergunta indiscreta, não leva a mal, mas enfim, fez todo um trabalho de investigação, de pesquisa, andou de país em país, de conservatório atrás de conservatório, de arquivos em arquivos e isso tudo, até que ponto é que finalmente esse trabalho da pesquisa que é necessário para depois, bom, que agora seja transformado em música, num CD, num disco, isso foi apoiado pelas autoridades devidas, como eu tinha o hábito de dizer.
Sim, eu por acaso nesse sentido não posso queixar estes trabalhos discográficos que eu tenho vindo a lançar em torno da obra de Viana da Mota. Têm sido muito bem acolhidos por várias entidades, desde fundações a bancos, a municípios também, à Direção-Geral das Artes. Portanto, nesse sentido eu não posso queixar. De facto, têm percebido o valor que existe na reabilitação deste património, um património que é nosso, no sentido é português. vocês, que eu acho que é muito importante, nem que seja porque isso permitirá renovar um pouco os repertórios que são tocados nas salas de concerto. Muitas vezes, num concerto de música clássica, ouvimos as mesmas coisas, as de Beethoven e os noturnos de Chopin. Obviamente estou a generalizar um pouco, mas há imensa música ainda escondida nas bibliotecas coerentes, dos arquivos e das bibliotecas, que valem a pena ouvir, vale a pena descobrir, e isso só vai trazer riqueza e diversidade aos nossos ouvidos.
João Costa Ferreira, obrigadíssimo, e aguardamos então a apresentação do disco aqui, e aí volto a fazer o convite, que esteja aqui connosco nos estúdios, modifica completamente tudo. Bom, voltando ao princípio, José Viana da Mota, Poemas Pianísticos, segundo volume, digo bem, segundo volume, trata-se de um disco MPMP, Património Musical Vivo. João Costa Ferreira, bem-aja, e queria relembrar, bem, uma nota de rodapé, mas é importante, que é diretor da Casa de Portugal, André de Gouveia, na Cidade Internacional, há que não esquecer.
É verdade, muito obrigado pelo seu convite, caro Arthur.
Muito obrigado, e Guete, ela vai lá, um parro galo. Guete, isso faz parte do disco José Viana da Mota, Poemas Pianísticos, volume 2, feitos pelo investigador e pianista João Costa Ferreira. Já agora aqui ficam alguns anúncios, não se esqueça que até o dia 20 de novembro pode ver uma exposição de fotografia que está precisamente à volta da Torre de Saint-Jacques, aqui em Paris, Rue Rivoli, alusivo ao 25 de abril. Quanto a Cascais Ópera, pois bem, Cascais Ópera vai estar aqui na região parisiense, em Paris, concretamente em Bougival, no departamento 78, aí será, no dia 25. Quanto ali na conferência, um concerto aqui no Café de la Danse, em Paris 11, o concerto será já na próxima quarta-feira, 23 de outubro, às 19 horas e 30 minutos, linda. Sem esquecer igualmente que Pedro Branco, acompanhado a contrabaixo por Gonçalo Alegre, ele vai estar no Rendez-vous d'ailleurs, 109 Rue des Haies, em Paris 20, pode reservar os seus lugares. Três concertos, sexta-feira, dia 1 de novembro, às 20 horas. Sábado, dia 2 de novembro, às 20 horas. E, igualmente, domingo, dia 3, às 18 horas. E é precisamente com Pedro Branco que nos vamos despedir. Obrigado, Manuel Alexandre. Obrigado a todos aqueles que nos estiveram a escutar. Espero bem aqui voltado na próxima semana. Pedro Branco, sem nunca parar.
No centro da terra há um pássaro verde que voa sem nunca parar. No centro da terra há um pássaro verde da cor do silêncio, da lua e do mar. No centro da terra há um pássaro verde que voa sem nunca parar. No centro da terra há um pássaro verde da cor do silêncio, da lua e do mar. Por dentro do peito há um peixe dourado que canta uma doce canção. Por dentro do peito há um peixe dourado que dorme acordado no teu coração. Por dentro do peito há um peixe dourado que canta uma doce canção. Por dentro do peito há um peixe dourado que dorme acordado no teu coração. À volta do mundo há um circo de luz que brilha de noite e de dia. À volta do mundo há um circo de luz que espera por ti e que quer companhia. À volta do mundo há um circo de luz que brilha de noite e de dia. À volta do mundo há um circo de luz que espera por ti e que quer companhia.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.